Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 22 de setembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. Temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 27 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, Hungria e Eslováquia, uma peregrinação de oração às raízes e de esperança. Papa recordou hoje essa viagem internacional durante a audiência geral. Francisco nomeia o novo arcebispo metropolitano de Cascavel, no Paraná. A apresentação do livro Francisco, pastor e teólogo, nesta quarta-feira, na Rádio Vaticano. O testemunho de uma religiosa católica no Afeganistão. E ainda, na memória histórica, 50 anos do Vaticano II, a Igreja como povo de Deus, na Evangelii Gaudium. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 22 de setembro, a Igreja recorda São Maurício e companheiros mártires. Roma é considerada pelos católicos como sinal visível do sacramento universal da salvação, a Igreja. Para isso, fosse possível, muitos mártires deram a sua vida para dar testemunho com seu sangue da vitória do cristianismo sobre o Império Romano, que no ano 381 dobrou os joelhos diante do verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo. Maurício e seus companheiros faziam parte do exército dos valentes guerreiros e mártires do Senhor, envolvidos no massacre da Legião Tebana. O imperador Diocleciano, querendo combater as tropas que ameaçavam o Império no Oriente, organizou um forte exército. Após o bom êxito, mandou o exército parar para descansar e oferecer sacrifícios aos deuses, em ação de graças. Imediatamente, os soldados cristãos se opuseram à sua ordem e começaram a matar parte do grupo. O oficial Maurício, com seus companheiros, foram os que mais se destacaram por amor e fé em Jesus Cristo, recebendo a palma do martírio. Como sinal da grande fidelidade desses cristãos, o local à beira do rio Ródano, providencialmente, ficou conhecido como Martini, ou Martírio. O fato ocorreu por volta do ano 286. No século seguinte, foi edificada uma basílica no lugar da execução. No ano 520, Sigismundo, rei de Borgonha, ali construiu um mosteiro, que ainda existe, dando origem à cidade de São Maurício, na Suíça. O Papa Francisco nomeou Dom Adelar Baruffi como arcebispo metropolitano de Cascavel, no Paraná, transferindo-o da sé episcopal de Cruz Alta. Dom Adelar nasceu em 19 de outubro de 1969, em Garibaldi, no estado do Rio Grande do Sul. Ele estudou filosofia na Universidade de Caxias do Sul e teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Obteve a licença em Antropologia Teológica e Teologia Espiritual na Pontifícia Faculdade Teológica Teresianum de Roma e frequentou cursos para formadores de seminários no Brasil e em Santiago do Chile. Em 12 de janeiro de 95, recebeu ordenação sacerdotal e foi encardinado na Diocese de Caxias do Sul, na qual ocupou os seguintes cargos: assistente espiritual e reitor do Seminário Menor e do curso propedêutico, reitor do Seminário Maior, coordenador dos formadores, coordenador da pastoral presbiteral, vigário paroquial e membro do conselho presbiteral e do colégio de consultores. Em 17 de dezembro de 2014, ele foi nomeado bispo de Cruz Alta e recebeu ordenação episcopal em 7 de março de 2015. O Papa Francisco, na audiência geral desta quarta-feira, Hungria e Eslováquia, uma peregrinação de oração às raízes e de esperança. Mariângela Jaguraba.
A viagem apostólica à Hungria e Eslováquia foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. A viagem concluiu-se há uma semana. O Papa fez um resumo de sua viagem. Foi uma peregrinação de oração, uma peregrinação às raízes, uma peregrinação de esperança.
Na primeira etapa, stata a Budapest per la Santa Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale.
A primeira etapa foi em Budapeste para a Santa Missa de encerramento do Congresso Eucarístico Internacional, adiada exatamente de um ano por causa da pandemia. Houve uma grande participação nessa celebração. O povo santo de Deus, no dia do Senhor, reuniu-se perante o mistério da Eucaristia, pelo qual é continuamente gerado e regenerado. A seguir, Francisco recordou que a peregrinação de oração concluiu-se na Eslováquia, na festa de Nossa Senhora das Dores. Também ali em Saštín, no Santuário da Virgem das Sete Dores, um grande povo de filhos veio para a festa da mãe, que é também a festividade religiosa nacional. Então, a minha foi uma peregrinação de oração no coração da Europa, começando pela adoração e terminando com a piedade popular, pois o povo de Deus é chamado, sobretudo, a isto: adorar, rezar, caminhar, peregrinar, fazer penitência e nisto sentir a paz, a alegria que o Senhor nos dá. O Papa recordou que este povo santo de Deus sofreu a perseguição ateia, lembrou os irmãos judeus e disse que não há oração sem memória. Recordar faz bem e ajuda a rezar, disse ainda o pontífice. Uma peregrinação às raízes foi o segundo aspecto da viagem do Papa Francisco. O Papa recordou o encontro com os bispos, tanto em Budapeste como em Bratislava, onde ele pôde tocar com as próprias mãos a grata memória dessas raízes da fé e da vida cristã. Raízes que remontam ao século IX. A obra evangelizadora dos santos irmãos Cirilo e Metódio, que acompanharam esta viagem como uma presença constante. Senti a força destas raízes na celebração da Divina Liturgia, em rito bizantino, em Prezov, na festa da Santa Cruz. Nos cânticos senti vibrar o coração do santo povo fiel, forjado por tantos sofrimentos padecidos em nome da fé.
Cirilo e Metodio não são para nós personagens da comemorare, mas modelos da imitare.
Para nós, Cirilo e Metódio não são personagens a ser comemorados, mas modelos a imitar, mestres dos quais sempre aprender o espírito e o método da evangelização, assim como o compromisso civil. Durante esta viagem ao coração da Europa, pensei muitas vezes nos países da União Europeia. Assim entendidas e vividas, as raízes são garantia de futuro. Delas brotam frondosos ramos de esperança. Nós também temos raízes, cada um de nós. Dos pais, dos avós, estamos ligados aos avós, que são um tesouro. Eles nos dão a linfa. O terceiro aspecto da viagem é que foi uma peregrinação de esperança. Francisco disse que viu muita esperança nos olhos dos jovens no inesquecível encontro no estádio de Košice.
Questo anche mi ha dato speranza vedere tante coppie giovani, tante e tanti bambini.
Me deu esperança ver tantos casais jovens, tantas crianças. Pensei no inverno demográfico que estamos vivendo e esses países florescem de casais jovens e crianças, um sinal de esperança. Especialmente em tempos de pandemia, este momento de festa foi um sinal forte e encorajador, também graças à presença de muitos casais jovens com os seus filhos. Igualmente forte e profético foi o testemunho da beata Ana Kolesarová, jovem eslovaca que defendeu a própria dignidade contra a violência à custa da vida. Um testemunho que, infelizmente, é mais relevante do que nunca, pois a violência contra as mulheres é uma chaga aberta em todos os lugares, disse o Papa. O Papa disse também que viu esperança em muitas pessoas que silenciosamente se ocupam e se preocupam com o próximo. Penso nas irmãs missionárias da Caridade do Centro Belém, em Bratislava. Boas irmãs que recebem os descartados da sociedade. Rezam e servem. Rezam e ajudam. Rezam muito e ajudam muito, sem pretensões. São heroínas dessa civilização, disse o Papa. O Papa pediu um aplauso a Santa Teresa de Calcutá e às irmãs missionárias da Caridade que acolhem o sem-teto. Recordou a comunidade cigana e todos aqueles que trabalham com eles num caminho de fraternidade e inclusão. Foi emocionante partilhar a festa da comunidade cigana, uma festa simples com o sabor do Evangelho. Os ciganos são nossos irmãos, devemos acolhê-los, estar próximos a eles, como fazem os sacerdotes salesianos em Bratislava, lembrou o Papa. O pontífice concluiu dizendo que a esperança do Evangelho que ele viu nesta viagem só pode ser realizada e concretizada se for declinada com outra palavra, juntos. Este é o caminho, porque o futuro será de esperança se permanecermos juntos, não sozinhos. Isso é importante, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini Benedictum.
Ex hoc nunque usque in seculo.
Et in nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Teologia e pastoral não prosseguem em linhas paralelas que não se encontram, mas estão em correlação. E um dos artífices de seu diálogo é o Papa Francisco com seu magistério. Esse é o tema investigado por especialistas de várias áreas ligadas ao tema, que participaram em novembro de 2019 na conferência organizada em Barcelona pela Universidade Ateneu Santa Pacià, sobre Francisco, pastor e teólogo. O livro apresentado hoje pela Livraria Editora Vaticana reúne as contribuições dos mesmos por ocasião da Conferência de Barcelona. A apresentação será às 15h30, hora de Roma, desta quarta-feira, na Sala Marconi da Rádio Vaticano, Vatican News, moderada pelo diretor editorial do Dicastério para a Comunicação, Andrea Torniale. Na nota ilustrativa do evento, lê-se: representa uma boa oportunidade para abordar a proposta missionária do Papa Francisco e compreender melhor como o pontífice é recebido em diferentes continentes e diferentes áreas culturais. No centro dessas páginas está a necessidade de dar respostas às perguntas mais urgentes sobre o cristianismo hoje e, sobretudo, fazer de modo definitivo uma boa correlação entre pastoral e a teologia, na convicção de que falar da pastoralidade da teologia no sentido de uma proposta missionária precisa de complementaridade entre as duas dimensões. A vida e a fé, a reflexão e o discernimento, a pastoral e a teologia, especifica-se ainda, alcançaram um ponto de convergência estimulante e necessário, que dá força e credibilidade à missão de um povo movido pelo Espírito. O livro conta com as contribuições, entre outros, do cardeal Ladária e de Matteo Maria Zuppi. E agora a gente vai ter um testemunho de uma religiosa católica no Afeganistão. Sabemos dos momentos difíceis vividos pelos nossos irmãos nesse país. Jane Nogara.
Irmã Shanaz Bati é uma religiosa da Caridade de Santa Joana Antida Touré, originária do Paquistão. Ficou em missão no Afeganistão até 25 de agosto, quando, escoltada pelo exército italiano, conseguiu deixar o país. Deu seu testemunho à Ajuda à Igreja que Sofre, a fundação católica que ajuda os fiéis cristãos perseguidos. Qual é a sua congregação e a sua missão? Pertenço à Congregação Internacional das Irmãs da Caridade de Santa Joana Antida Touré. Nossa missão é o serviço espiritual e material dos pobres, no estilo de São Vicente de Paulo, o grande apóstolo da caridade. Quais foram as razões de sua presença no Afeganistão? Como congregação, responde a irmã, aderimos ao projeto para as crianças de Cabul, criado em 2001 para responder o apelo de João Paulo II, salvar as crianças de Cabul, e ao qual a vida religiosa na Itália respondeu com generosidade, através da União dos Superiores Maiores da Itália. Pessoalmente, eu estava em Cabul há 2 anos com 2 outras irmãs, irmã Crasta, da Congregação de Maria Bambina, e irmã Irene, da Congregação das Irmãs da Consolata. A comunidade em Cabul, de fato, é intercongregacional. Tivemos uma escola para crianças com deficiência mental e síndrome de Down dos 6 aos 10 anos de idade e as preparamos para entrar no sistema escolar público. Trabalham conosco professores, zeladores e cozinheiros locais. Com a ajuda das autoridades italianas, pudemos trazê-los com suas 15 famílias para a Itália. Eles foram acolhidos por congregações religiosas muito generosas e hospitaleiras. Enquanto que as famílias das crianças que estavam aos nossos cuidados continuam a chamar e a pedir ajuda, pois permaneceram em seus lares em perigo, como vocês podem bem imaginar. Quais foram as principais dificuldades encontradas durante a sua missão? A primeira dificuldade, continuou a irmã, foi aprender a língua local, porque no Afeganistão eles não aprendem inglês e não se pode nem mesmo ensiná-lo. Outra dificuldade era entrar em seu mundo, seus hábitos, sua mentalidade, a fim de poder dialogar e estar perto deles. A maior dificuldade era não poder se mover livremente, pois era preciso estar sempre acompanhada por um homem. 2 mulheres não significam nada e naturalmente não contavam. O sofrimento que me marcou mais fortemente, no entanto, foi ver as mulheres tratadas como coisas. Uma dor indescritível era ver mulheres jovens que tinham que se casar com a pessoa decidida pelos chefes de família contra sua vontade. A liberdade religiosa era respeitada no Afeganistão antes da retirada dos militares ocidentais? Não, nunca foi, porque para os afegãos, os estrangeiros ocidentais são todos cristãos, portanto, sempre fomos controlados. Não era permitido nenhum sinal religioso. Nós, freiras, tínhamos que nos vestir como as mulheres locais e sem o crucifixo que nos distinguiria. Como a senhora vivenciou em agosto passado o período entre a retirada das tropas ocidentais e sua partida para a Itália? Era uma época muito difícil. Estávamos trancadas em nossas casas e tínhamos medo. Assim que foi possível, a irmã que estava comigo partiu e eu fiquei sozinha até o final. Ajudei as irmãs de Madre Teresa, nossas vizinhas, a partir com suas 14 crianças com graves deficiências e sem família, para embarcar no último voo para a Itália antes dos atentados. Como religiosa católica e como mulher, como a senhora vê a tentativa ocidental de exportar a democracia para o Afeganistão? Uma mentalidade não pode ser mudada com boas intenções. Acredito que um projeto cultural com as novas gerações possa mudar a mentalidade. Estamos vendo isso com as jovens mulheres, que não querem abrir mão de seus direitos de liberdade. Mas a formação das novas gerações é necessária. A democracia não se exporta, se cultiva. O que a senhora gostaria de pedir aos líderes políticos dos países ocidentais mais envolvidos no Afeganistão? A irmã responde, gostaria de pedir-lhes que ajudem este país a alcançar a verdadeira liberdade, que é o respeito à promoção humana e civil, lembrando que o fanatismo religioso leva à divisão e aos inimigos, que nenhum povo é melhor que o outro e que a coexistência pacífica traz bem-estar a todos. Por fim, como podemos ajudar a população? Podemos ajudá-lo, afirma a irmã, a serem pessoas livres através da educação cultural e cívica, facilitando a acolhida quando decidirem deixar o país, mas também, quando as autoridades o permitem, ficando com eles. Eu seria a primeira a voltar para lá. Neste momento de emergência, poderíamos estar presentes nos campos de refugiados vizinhos e não permitir que os pequenos morram de fome, sede e doenças que poderiam ser facilmente curadas. Também, continua a irmã, devemos considerar as mulheres como pessoas dignas de direitos e deveres, mas como pessoas e não como coisas.
O nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Vaticano II, a Igreja como povo de Deus na Evangelii Gaudium. Jackson Erpen.
nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a Igreja como o povo de Deus na Evangelii Gaudium. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja dedica seu capítulo 2 à Igreja como povo de Deus. O povo de Deus, que deve estender-se a todo o mundo e mantendo a sua unidade, permanece em comunhão pelo Espírito Santo. Pertencem ou estão ordenados à unidade do povo de Deus, mesmo que de modo diverso, os fiéis católicos, todos os que creem em Cristo, enfim, todos os homens chamados à salvação. Depois de ter aprofundado as imagens da Igreja propostas por esse importante documento do Concílio Vaticano II, Padre Gerson Schmidt vem até o Pontificado de Francisco para nos falar hoje da Igreja como o povo de Deus na exortação apostólica Evangelii Gaudium. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Vamos ouvir.
Vimos nos aprofundamentos anteriores diversas imagens e analogias utilizadas pela Lumen Gentium para comparar a Igreja, que brotam sobretudo da vida dos pastores e camponeses. A imagem da Igreja que o Papa Francisco emprega frequentemente na Evangelii Gaudium é a imagem do povo de Deus. Afirma assim o Papa: a evangelização é dever da Igreja. Este sujeito da evangelização, porém, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica, e antes de tudo, um povo que peregrina para Deus. Trata-se certamente de um mistério que mergulha as raízes na Trindade, mas tem a sua concretização histórica num povo peregrino evangelizador que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. O Sumo Pontífice acentua esta imagem do povo de Deus afirmando que Deus escolheu convocá-los como povo e não como seres isolados. Ninguém se salva sozinho, isto é, nem como indivíduo isolado nem por suas próprias forças. Deus nos atrai no respeito da complexa trama de relações interpessoais que a vida numa comunidade humana supõe. Este povo que Deus escolheu para si e convocou é a Igreja. Jesus não diz aos apóstolos para formarem um grupo exclusivo, um grupo de elite. Jesus diz: ide, pois, fazei discípulos de todos os povos. São Paulo afirma que no povo de Deus, na Igreja, não há judeu nem grego, porque todos sois um só em Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer, diz o Papa, àqueles que se sentem longe de Deus e da Igreja, aos que têm medo ou aos indiferentes: o Senhor também te chama para seres parte de seu povo, e falo com grande respeito e amor. Evangelium Gaudium, número 113. O Concílio Vaticano II inverteu a pirâmide que colocava a hierarquia da Igreja no topo dela, definindo a Igreja como todo o povo de Deus e não somente como sendo a hierarquia eclesiástica. A imagem da Igreja da Lumen Gentium é um povo de Deus em busca da santidade. A imagem bíblica do povo de Deus, preferindo a imagem de corpo de Cristo, destaca a dimensão histórica, enfatizando a caminhada do povo de Deus peregrino pelo deserto, tal qual o povo do Antigo Testamento. De fato, a historicidade da Igreja vem destacada por essa imagem e sua abertura para a história humana, pois a Igreja avança em direção à casa do Pai no mundo e não fora dele. Mas a Igreja é um povo de Deus em busca da santidade. Santo porque Deus torna a Igreja santa, mas, ao mesmo tempo, deve realizar em sua própria vida a santidade de Deus. A Igreja, sobretudo o povo de Deus, quer dizer o povo que pertence a Deus. E somente o povo que tem esse nome e é digno de ser como tal. Não é qualquer povo que é de Deus e que é a Igreja, mas é um povo que, tanto no seu ser e agir, se identifica cada vez mais profundamente com Deus e honra seu nome e que se torna digno de ser chamado povo de Deus. É necessário que este povo tenha o projeto de Deus. É isso que, em outras palavras, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, expressa no número 114. Ser Igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande projeto do amor do Pai. Isso implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, deem esperança e novo vigor para o caminho. A igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho. Entendam bem o Papa. Não é boa vida, mas a vida boa, boníssima do Evangelho. O projeto do Pai é que possamos levar a salvação e a misericórdia de Deus ao mundo. A vontade de Deus é que todos se salvem.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá!